social, a Península de Setúbal precisa de alavancas ao investimento público e privado em condições idênticas às de outras regiões com os mesmos indicadores económicos. Verificada a injustiça, mais do que discutir esta injustiça, porque trata-se de uma evidência, o PSD pretende saber de que forma é que o Governo vai salvaguardar os interesses da Península de Setúbal. É atrás de um compromisso político que nós vimos hoje, Sra. Ministra. Um compromisso do seu Governo para com a Península de Setúbal. Mais do que promessas e anúncios, o que esta bancada pretende levar daqui é um compromisso, uma resposta concreta da Sra. Ministra para ultrapassar esta questão, a dificuldade de acesso da Península de Setúbal ao financiamento de projetos por fundos comunitários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começo por lhe perguntar se tem a noção de que, desde 2018, a Península de Setúbal é a quarta em Portugal mais pobre em termos de divergência da média europeia. Uma das maiores do país e das mais ricas. Apresenta-se como uma das mais pobres perante Portugal. Mas sabe também que o PIB é de 55% da média europeia. 55%. Um valor que devia envergonhar-nos em qualquer parte do mundo, mas que temos aqui mesmo em Setúbal, mesmo aqui ao lado. Mas temos também a promessa que tinha sido feita por António Costa em 2018, que era de harmonizar os critérios que permitiriam a atribuição de fundos europeus. O PS teve uma oportunidade única e histórica, que foi a presidência da União Europeia. Não só poderia ter harmonizado esses critérios a nível europeu, como sabia bem que muitos concelhos da área metropolitana de Lisboa têm um aumento do PIB significativo nos últimos 2 anos e que isso impediu e continua a impedir a Península de Setúbal de receber fundos europeus como deveria receber. Aliás, não foram só os estudos portugueses que apontaram isso mesmo, os próprios estudos europeus demonstram que, a par de 2 regiões no leste da Europa, a Península de Setúbal é das mais afetadas na injustiça de distribuição dos fundos europeus. E é curioso, não esteja a rir, Sr. Deputado, devia se envergonhar com isto, não se devia rir, devia se envergonhar, mas talvez lhe dê graça que Setúbal seja assim tratado no Parlamento, já estamos habituados a isso.
Obrigado, Sr. Deputado, devia envergonhá-lo
que a sua terra, como as outras que aqui estão, fossem dos mais pobres hoje, vistos na Europa como dos mais pobres. Isso é que devia envergonhá-lo. E, portanto, Sra. Ministra, faço-lhe a pergunta.
Deputado,
que o
já ultrapassou o seu tempo.
Vou terminar, para... mas foi interrompido, Sr. Presidente, terminar. E por isso peço se posso terminar.
Faz favor de terminar.
Obrigado. Faço-lhe, Sra. Ministra, a pergunta que os seus deputados não conseguem responder. Vai ou não António Costa cumprir a promessa que tinha feito
Obrigado.
Em 2018 de harmonizar os critérios europeus e de permitir
Obrigado,
que Setúbal receba
deputado.
Os fundos a que tem direito por força da lei europeia?
Obrigado.
Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, por favor. Peço para que haja silêncio normal, para ouvirmos as intervenções dos oradores, neste caso da Sra. Ministra Ana Brunhosa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O processo de definição das regiões elegíveis, que as classifica em regiões de convergência da transição desenvolvidas para a aplicação do quadro comunitário 2021-2027, vulgarmente conhecido como Portugal 2030, foi concluído a 8 de agosto de 2019, com base na Organização Territorial de 2013. Foi na Organização Administrativa de 2013 que se implementou o apagão estatístico à Península de Setúbal, tendo a Península de Setúbal deixado de ser no Distrito 3, tendo passado a EML a ser uma única no Distrito 3 e, simultaneamente, no Distrito 2 para o Programa Operacional Regional de Lisboa. Isto significa que a discussão que hoje se coloca é nova e com eventuais efeitos sobre os fundos comunitários, mas apenas para o período após 2027. Em nada, esta discussão afeta a verba dos fundos comunitários no âmbito do próximo quadro comunitário Portugal 2030. As NUTES correspondem à divisão territorial, segundo 3 níveis hierárquicos, dos Estados-membros da União Europeia, para a recolha, organização e difusão de estatísticas em diferentes níveis territoriais. Tem, no entanto, como primeiro critério a organização política e administrativa das regiões do dos territórios dos Estados-membros e tem em conta critérios de dimensão demográfica. Isto significa, portanto, que em primeiro lugar existe uma organização política administrativa do território. Anotes 3, a divisão territorial desta nomenclatura para fins estatísticos mais detalhada corresponde à desagregação de NUTES 2 e à leitura estatística da organização política e administrativa do nível supramunicipal, que no caso português é enquadrada pela Lei 75 de 2013, que aprova o Estatuto das Entidades Intermunicipais. As entidades intermunicipais são as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas. São unidades administrativas pela força que a lei lhes deu e, por isso, são NUTES 3. Existindo no território uma unidade administrativa, como uma CIM ou uma área metropolitana, então essa corresponde à NUTES 3, tal como é exposto pelo Regulamento Comunitário 1059 de 2003, no seu artigo 3º. A Península de Setúbal pretende ser uma NUTES 3 autónoma. Contudo, a NUTES 3 não resolve per si o que o território reclama, na medida em que a classificação das regiões, enquanto regiões menos desenvolvidas, em transição ou desenvolvidas, é efetuada a uma escala NUTES 2, como fez o Regulamento de Disposições Comuns, que foi consensualizado ainda na presidência alemã e sustentado em dados estatísticos do período 2015-2017. Para que a Península de Setúbal tenha acesso a uma taxa de comparticipação maior, não basta que se constitua como NUTES 3. A taxa de comparticipação das NUTES 3 é definida, como todos sabemos, pela respectiva NUTES 2 a que pertence. No caso concreto, é o território da AML NUTES 2, que é o território do Programa Operacional Regional de Lisboa. Considera-se ser possível e desejável a existência de uma estratégia específica para a Península de Setúbal, integrada na estratégia da Área Metropolitana de Lisboa. Neste contexto, e dentro da referida estratégia, que já foi aprovada em Conselho Regional, é possível, à luz dos modelos definidos pela Regulamentação Comunitária e Nacional, adaptar a melhor forma de financiamento às especificidades sub-regionais, tendo sempre em conta a dotação do Programa Operacional e a categoria de região. No Programa Operacional, no atual quadro comunitário, foram abertos avisos específicos e avisos com majoração das taxas de comparticipação para o território da Península de Setúbal, nomeadamente avisos para empresas e avisos para municípios e IPSS. Com a eventual constituição da Península de Setúbal, enquanto NUTES 3, teremos de organizar o restante território também em NUTES 3, pelo que passaremos a ter a área metropolitana, enquanto NUTES 2, com duas NUTES 3. Só sendo uma NUTES 2 é que a Península de Setúbal não estará limitada pela taxa de comparticipação da NUTES 2 do PO Lisboa, que é a área metropolitana de Lisboa. Terá nesse contexto a taxa de comparticipação que resultar da avaliação e da classificação da Comissão Europeia em 2027. Mas para que a Península de Setúbal pertença a uma NUTES 2 distinta, deixará naturalmente de fazer parte da NUTES 2 Área Metropolitana de Lisboa. Ou seja, passaríamos a ter duas NUTES 2 no que hoje é a área geográfica da Área Metropolitana de Lisboa. O Governo está ao lado dos que querem melhorar as condições de acesso ao financiamento comunitário. Face a esta unanimidade à volta do tema, colocamo-nos do lado da solução. O Governo está desde já disponível para propor a constituição da NUTES 3 Península de Setúbal à Comissão Europeia. Isto implicará a constituição de duas NUTES 3 no território da Área Metropolitana de Lisboa e, por isso, uma estreita articulação com a Comissão Europeia, com o Eurostat, que é a autoridade estatística. Os prazos deste processo estão definidos pelos calendários do Eurostat, são públicos e conhecidos. No que respeita à criação da NUTES 2 para a Península de Setúbal, o Governo está mais uma vez disponível para estudar a sua eventual criação. Consideramos, no entanto, que essa reflexão deve ser feita ponderando o contexto do processo de regionalização que se pretende fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Fernando Negrão, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria insistir num ponto que aqui foi criado pela frente de esquerda, que foi apontar o dedo. Isso faz parte da natureza e da cultura de qualquer frente, é apontar o dedo. Mais uma vez isso foi feito, dizendo que foi um erro aquilo que foi feito em 2013. E eu quero acrescentar que, se isso foi um erro, os senhores viveram e vivem muito bem com esse erro, uma vez que estão quase há 7 anos a governar o país e não mudaram uma vírgula daquilo que existia. Portanto, os senhores gostam de governar com o erro, se é que isto foi um erro, na vossa opinião. E o que se passa aqui é que o erro está no facto do PS não ter uma política para a economia. O erro está no facto de o PS não ter qualquer sensibilidade para o tecido económico e para as empresas em Portugal. O erro está no facto de não terem sensibilidade para a criação de políticas de emprego. O erro, senhoras e senhores deputados, está no seguinte: é continuarem a achar que o sul do país é o deserto. E é este, de facto, o vosso erro, e daqui não conseguem sair. E é bom, senhora ministra, que tire alguma complexidade desta solução que acaba de apresentar aqui. Ela é complexa, e sendo complexa é difícil concretização, principalmente em termos temporais. E Setúbal precisa, como de pão para a boca, de soluções simples e claras, como é feito na Grande Berlim, como foi feito na Grande Varsóvia, como acontece em determinados concelhos da área metropolitana do Porto. Isso é possível, Sra. Ministra, e peço-lhe que não tornemos aquilo que é difícil mais complexo e que torne aquilo que é difícil simples e claro, de forma a que as populações compreendam. É só isso que nós pretendemos. Não só eu, não só nós, mas também os outros partidos, designadamente o PCP, como todas as estruturas da sociedade civil na Península de Setúbal, a Igreja, as autarquias, as IPSS, é isso que pretendem. Clareza e soluções simples de
obrigado,
modo a, volta, a voltar a ter acesso aos fundos comunitários.
Muito obrigado. Muito obrigado. Não há mais inscrições. Podemos passar ao segundo ponto da nossa ordem de dia. Uma petição 47/14 da iniciativa de Juntos pelo Sudoeste. O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina não aguenta mais agricultura intensiva. Tem associado projetos de lei do PAN, dos Verdes, do Bloco de Esquerda, que serão apresentados. Tem a palavra para abrir o debate o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, quero cumprimentar e saudar os mais de 6 mil petitionários que assinaram a petição e aqueles que levaram a cabo a petição. É um direito que exerceram e, por isso, saúdo-vos e cumprimento-vos, até porque ela vem trazer aqui um tema muito importante, que é o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina não aguenta mais a agricultura intensiva. O PCP entendeu juntar a esta petição um projeto de lei que determina a atualização da caracterização e diagnóstico do estado das áreas protegidas e o regime de aprovação de projetos em territórios inseridos na Rede Nacional de Áreas Protegidas, como é o caso do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. Senhores deputados, o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina foi aprovado a 11 de dezembro de 1995. Tendo em vista uma gestão adequada, assegurando a salvaguarda dos recursos naturais, a promoção do desenvolvimento sustentado e a qualidade de vida das populações. A 15 de junho de 1990,